A nomeação para esta função ocorreu em abril, maio, e desde essa altura que eu tenho percorrido todas as dioceses portuguesas, e são 20, mais o ordinariado castrense, e estive com cada um dos senhores bispos na sua própria diocese, acompanhado de alguns colaboradores desta área da pastoral das comunicações, para ter conhecimento direto daquilo que é o trabalho, daquilo que são as potencialidades, daquilo que são as dificuldades que cada uma destas igrejas particulares tem nesta área da pastoral das comunicações sociais. E também para lhes dizer obrigado aos de hoje e aos de sempre, a todos aqueles que ao longo dos anos têm feito o esforço por participar a nível nacional neste trabalho que é prioritário, também encontrar muitos e excelentes bons exemplos naquilo que é o trabalho de cada uma das dioceses. Ou seja, nós temos 20 exemplos de coisas boas que, em conjunto, significam que se pode fazer uma pastoral nacional das comunicações sociais com muita potencialidade.
O que é que marcou estas jornadas?
Estas jornadas foram diferentes do costume. Porquê? Porque quem foi convidado a falar, quem foi convidado a partilhar, foram os que costumam ser os destinatários. Ou seja, nós, durante toda a tarde de quinta-feira, todos os representantes de todas as dioceses usaram da palavra para partilharem com os outros aquilo que é a sua realidade e aquilo que são as suas expectativas em relação ao secretariado nacional, em relação à Eclésia, em relação àquilo que são os serviços que dependem do secretariado nacional das comunicações sociais. E foi muito importante, porquê? Porque se eu ouvi separadamente os 20, nas jornadas foi possível que todos tivéssemos ouvido a mesma coisa. Nós, olhando para a situação com os olhos dos 20, somos capazes de planear e projetar o futuro de uma maneira mais eficaz. E é isso que vamos agora tentar fazer. Todas as comunicações, há uma coisa que é transversal, que é a urgência e a necessidade da formação. Da formação dos agentes exteriores, ou seja, dos jornalistas, dos órgãos de comunicação social generalistas, se assim se pode dizer, ou seja, a importância de mantermos, de aprofundarmos essa oferta para fora, se assim podemos dizer, e depois a necessidade de uma formação ad intra, ou seja, em relação aos agentes de uma pastoral da comunicação social, dos diversos níveis, do nível paroquial, do nível vicarial, do nível diocesano, ou seja, há um desejo, uma vontade, uma urgência de que a formação tenha um lugar e uma prioridade importante naquilo que possa ser o plano de comunicação a desenvolver no futuro próximo. E depois surgiu uma coisa, uma questão interessante, da parte de um dos senhores bispos, neste caso de Vila Real, que colocou a pergunta, a possibilidade de, tal como em Vila Real, Lamego e Guarda, existe uma experiência interessante na pastoral da justiça, digamos assim, ou seja, existe um tribunal interdiocesano, e ele colocou a questão de se porventura dioceses que tenham menos recursos também não poderiam partilhar um serviço de pastoral das comunicações sociais interdiocesano. Portanto, é uma coisa nova, mas que é pertinente e pode ter pernas para andar.
Portanto, umas jornadas a apontar para esse tal plano de comunicação na Igreja Católica em Portugal, é isso?
Exato. Agora, o próximo passo que está combinado, vamos produzir um documento que tente ser fiel àquilo que foi o quer a peregrinação pelas dioceses, quer agora a partilha realizada nas jornadas. Este documento será entregue ao Sr. Dom Pio Alves, que é o Presidente da Comissão Episcopal, para que depois seja presente na próxima plenária dos bispos portugueses, que acontecerá em novembro próximo. E nesse documento final será presente aos Srs. Bispos aquilo que é a nossa proposta de trabalho, de plano para os próximos tempos.
No fundo, é colocar tudo em rede e potenciar os exemplos.
Exatamente. E quer dizer, não é descobrir a pólvora, eu tenho usado esta expressão. Nós só podemos fazer isto agora porque os outros fizeram a sua parte. Nós estamos a dar continuidade àquilo que foi o trabalho do Cónego João Aguiar, do Cónego António Rego e todos aqueles que no passado foram os responsáveis desta área. E nós agora não estamos nem a inovar, nem a começar do zero, nós estamos pura e simplesmente a dar continuidade ao trabalho que as gerações passadas realizaram e que agora nos cabe a nós realizar.
Há uma frase de Dom Pio Alves que marcou a abertura dos trabalhos e provavelmente algumas conferências, ideias que passaram pela partilha. Dom Pinho Alves disse nessas jornadas que o trabalho deve ser feito sem centralismo nem paroquialismos para potenciar recursos. Isto é pertinente?
É pertinente. E nós, aliás, muito daquilo que nós temos falado parece ser um lugar comum. Falta-nos descobrir o clique, ou seja, como é que nós podemos avançar com um plano que ao mesmo tempo nos faça avançar a todos, mas não deixe de respeitar aquilo que é a identidade de cada um. Ou seja, um plano nacional de pastoral das comunicações sociais não pode esmagar, silenciar aquilo que é a presença e o trabalho das 20 dioceses portuguesas, mais o ordinariado castrense, a diocese das Forças Armadas. Ou seja, o plano nacional não existe para isso. E, ao mesmo tempo, o trabalho de cada um também não pode ser um trabalho estanque, ainda para mais, estando nós nesta era digital, estando nós, como dizia o Papa Bento XVI, no continente digital, neste novo areópago, não faz sentido nós termos qualquer tipo de trabalho que seja, aquilo que se suma dizer até numa perspectiva negativa, seja paroquial, né, naquilo que significa de negativo nas conversas mais civis do tempo que corre. Ou seja, todo o trabalho que é feito sempre para o mundo. É sempre feito para todos. E por isso nós temos que encontrar aqui o clique, temos que encontrar aqui a pedra de toque que permita que cada um seja respeitado na sua identidade e ao mesmo tempo aproveite e potencie aquilo que possa ser um plano arriscado, elaborado, como fizemos agora nas jornadas e nesta peregrinação pelos dioceses, com a colaboração de todos.
Qual é o seu olhar para a mídia portuguesa? Acham que há um déficit de jornalistas especializados na área da religião?
Sim, isso não tenho dúvida nenhuma. Até assim, nós estamos num tempo em que, infelizmente, os jornalistas, digamos, de religião, que muitos órgãos de comunicação social tinham, dedicados especialmente a esta área, foram desistindo, foram acabando, foram terminando. E agora o que temos é um jornalista que abarca, para além da religião, outro tema qualquer que possa, porventura, também abarcar. Mas o jornalista especialista em religião é qualquer coisa que quase que desapareceu. E depois nós o que é que constatamos? Constatamos que às vezes, com muita boa vontade, arriscam escrever, fazer peças e notícias, não dominando sequer a linguagem técnica específica daquilo que é a temática que estão a tratar. E nós vemos que, por exemplo, no desporto, ninguém admitiria que um jornalista fizesse uma notícia, por exemplo, sobre futebol, e que não soubesse o que é um fora do jogo, o que é um penalti, o que é um cartão vermelho. Portanto, ninguém permitiria num artigo que o jornalista não acertasse, digamos, nessa linguagem técnica. E quem diz no desporto, diz na economia, diz na política, o que nós vamos assistindo é um bocadinho isso, este afastar, razões materiais e outras, por parte dos órgãos de comunicação social, em ter alguém especializado para a área da religião, como tivemos durante muito tempo a colaboração de excelentes jornalistas nos diversos órgãos de comunicação social. Mas nós tivemos nas jornadas o porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola e ele disse lá uma coisa muito interessante que tem a ver com isto, porque ele disse que era importante que os órgãos generalistas dessem espaço ao tema religião, mas também era importante que nós providenciássemos espaços internos para a presença dos mídia. Ou seja, é preciso também não esquecer que se reivindicamos o direito a ter a expressão, a ter tempo de antena nos mídia, também é o mesmo, é verdade, que temos que proporcionar encontros e espaços próprios para que os mídia também se possam sentir acolhidos naquilo que é o fenómeno da religião. Porque não é a presença dos mídia, a presença da religião nos mídia, não é propriamente um favor que fazem à religião. É a expressão daquilo que é a realidade da sociedade. E nós, no nosso país, a percentagem dos católicos será superior a 80%, depois existem várias confissões religiosas, existem várias realidades no âmbito da religião e cada um tem o gosto e tem interesse e tem direito a que essa expressão da sua vida, essa expressão do seu sentir religioso tenha expressão no dia-a-dia, numa rádio, num jornal, numa televisão, na informação digital. Por isso nós temos que alimentar e temos que trabalhar para que esta presença, quer de um lado, quer do outro, seja uma realidade trabalhada e também recíproca.